então. A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 33/2014. Aos 29 dias do mês de setembro do ano 2014, com início às 18 horas, reunidos-se ordinariamente no plenário da Câmara de Ijuí, citou Benjamin Constant, 116, os vereadores ijuienses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, César Busnello, Daniel Perondi, Darcy Preto, Helena Marder, José Ricardo Adami, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Marildo Krombauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon, Rubem Jagmin e Valmir Seifer, o presidente Claudemiro Pezeta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata número 32, do ano de 2014, referente à sessão plenária ordinária de 22 de setembro, que foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, a secretária leu o ofício recebido da Cotrijuí, respondendo ao ofício 107 desta casa e comunicando a impossibilidade de seu presidente comparecer à sessão e o convite para audiência pública de prestação de contas da gestão fiscal e execução orçamentária do segundo quadrimestre de 2014 a realizar-se no dia 30 do corrente. Em seguida, passou a sua ordem do dia quando foi remetido para análise da Comissão Técnica Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final, o veto encaminhado pelo ofício 334/2014, que veta integral Liano Ferreira de Freitas e Ianete Seidler Ludwig Haas Filho. Posteriormente, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei encaminhado pela mensagem 156/2014, que altera a redação do artigo 4º da Lei 5.318, de 13 de setembro de 2010, que dispõe sobre a criação, competência, composição e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, revoga a lei que menciona e dá outras providências. O projeto de lei complementar encaminhado pela mensagem 157/2014, que altera o artigo 3º da Lei Complementar 5.630, de 24 de maio de 2012, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Ijuí, consolida a legislação urbanística, revoga legislações que menciona e dá outras providências. Alterados pela Lei 5.964, de 16 de junho de 2014, e o projeto ele é encaminhado pela mensagem 158/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 4.600,00, inclui ação na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ação na Lei Municipal nº 5.844, de 4 de novembro de 2013, e dá outras providências. Isso feito, o presidente suspendeu os trabalhos até que fossem colhidas as assinaturas dos pareceres dos processos constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 704/2014, que altera a redação do caput do artigo 15 da Lei nº 5.546, de 1º de dezembro de 2011, que institui o Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí como de entidade autárquica de direito público da administração indireta e das outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Como não houve interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvessem vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 705, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 3.000,00 e das outras providências, que contava com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Da mesma forma, foram aprovados por unanimidade de votos sem que houvesse interessado em se manifestar na discussão os projetos de lei processo 706/2014, que autoriza a contratação temporária de auxiliar de educação infantil, processo 707/2014, que autoriza a contratação temporária de professor, 708/2014, que autoriza o Poder Executivo a repassar recurso para o ET, acompanhado dos respectivos pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Posteriormente, foi aprovado o requerimento de autoria da vereadora Rosane Simon, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes do dia 26 de setembro do ano em curso, sua participação na 8ª Plenária Estadual Ordinária dos Empregados do Comércio de Bens e Serviços do Estado em Porto Alegre. Em seguida, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador Andrei Constantin Szymanski. Quais foram os parquímetros que tiveram ocorrência de fora de operação no dia 25 de julho do corrente? Informar ainda que horário se deu essa avaria, bem como e por que período perdurou. Qual foi o gasto pelo município em consultas e exames contratados através do consórcio intermunicipal de saúde nos 3 últimos anos? Enviar relação discriminando os valores gastos mês a mês. O município recebeu no período de 2013-14 algum recurso do orçamento estadual para aquisição de veículos? Caso afirmativo, informar o valor e onde foi aplicado, encaminhando cópia das notas fiscais. Caso esse recurso ainda não foi aplicado, enviar cópia do extrato da conta bancária onde se encontra depositado. Quantas viagens para deslocamento de pacientes e juienses a outros municípios foram realizadas pela Secretaria de Saúde em 2013, de 2013 até a presente data? Especificar cada viagem com data, destino e número de pessoas transportadas, identificando o custo para o erário público. Quantos deslocamentos desta natureza foram efetivados através da aquisição de bilhetes de passagens? Especificar data, destino e número dos municípios que receberam esse benefício. E do vereador José Ricardo Adami, quando será realizada a operação tapa-buracos no bairro Independência? Também foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador José Ricardo Adami, que dispõe sobre a proibição do uso de máquinas públicas municipais realizem serviços nos bairros 30 dias antes das eleições das diretorias de bairro, realizadas pelo AB. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Constantin Szymanski. Operação Tapa-Buracos, na Travessa João Gressler Centro, tendo em vista que há várias vias da cidade que estão em obras para a instalação do sistema de esgotamento sanitário. Do vereador José Ricardo Adami, operação tapa-buracos com urgência na Avenida Emil Glitz, entre as ruas do Comércio e Cassiano Ricardo. Tapa-buracos na rua ao lado dos trilhos, na divisa do bairro Erval e Alvorada. Do vereador Rubem Jagmin, instalação de lombada física redutora de velocidade nas ruas Dr. Erno Fritz, proximidades do cruzamento da rua Horizontina, bairro Tomé de Souza. Posteriormente, passou-se ao espaço de pequeno e grande expediente. No espaço do grande expediente, manifestou-se o vereador José Ricardo Adami, discutindo o anteprojeto de lei de sua autoria constante na pauta, o projeto de lei que tramita na casa, referente à concessão de espaços na Praça da República para o AB e a conjuntura da campanha eleitoral para o governo do Estado. No pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Darcy Preto, debatendo o projeto de lei complementar que altera o plano diretor, que se encontra tramitando na casa, e a eleição que se realizará no próximo dia 5 de outubro em todo o país. Usando os espaços pequeno expediente e comunicação de líder, pronunciou-se a vereadora Rosane Simon discutindo como foi conduzida pela atual direção da Cotrijú e Assembleia dos Associados, que aprovou a autoliquidação da cooperativa. A campanha eleitoral, destacando os principais pontos do projeto de governo debatido a nível nacional, a tramitação do projeto de lei que propõe alterações do plano diretor e que foi encaminhado para estudo de uma comissão especial a ser intitulada na próxima sexta-feira durante a reunião das comissões. Também usando espaço pequeno expediente somado à comunicação de liderança, fiz uso da palavra o vereador César Busnello, comentando a repercussão favorável do movimento iniciado no Parlamento referente aos problemas de atendimento ao público no CRVA. E também relacionados ao serviço de guincho de veículos recolhidos por infrações à legislação, abordando ainda a elevada quantidade de matérias apresentadas pelos vereadores quanto à necessidade de operações tapa-buracos nas ruas. E a conjuntura do pleito eleitoral, lamentando que os debates praticamente se resumam a ataques pessoais entre os candidatos. No espaço destinado à comunicação de líder de bancada, manifestaram-se os vereadores Darcy Preto e José Ricardo Adami, ambos debatendo o projeto de lei constantes na sessão da pauta. Retomando o espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Marido Kombauer, discutindo transtornos causados pela grande quantidade de buracos nas ruas da cidade, possível apresentação de uma emenda ao projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo sobre o plano diretor e fazendo uso do espaço do pequeno expediente somado de comunicação de líderes de governo, manifestou-se o vereador César Marcos Barrichello, destacando a tramitação legal do projeto de lei que pretende alterar o plano diretor, os problemas de atendimento ao cidadão existentes no CRVA, o processo eleitoral em andamento em todo o país, ressaltando a importância de se observar os princípios democráticos e o anteprojeto de lei constante na ordem do dia. Usando espaço do pequeno expediente somado de comunicação de líder de bancada, manifestou-se a vereadora Rosana Tenroller, discutindo a decisão da Assembleia da Cotrigi, que aprovou a autoliquidação, e a campanha eleitoral, que demonstra a disputa de dois projetos de governo a nível nacional, destacando principais conquistas do governo Lula e Dilma. Usando espaço pequeno expediente, também fiz uso da palavra ao vereador Andrei Cossetim Smansky, discutindo que a baixa taxa de desemprego considera apenas as pessoas que realmente procuram emprego, desconsiderando os que se acomodam a receber benefícios sociais. Debatendo ainda a legislação que regula a prestação de serviços com máquinas da municipalidade à iniciativa privada, que no seu ponto de vista deveria ser revista para garantir os trabalhos exclusivos em serviços públicos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 10 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 339/2014 do gabinete do prefeito. Resposta ao pedido de informação 674/2014 do vereador Andrei Cossetim Smansky. Informa que o juiz está cadastrado no programa Passe Livre Estudantil, estão cadastrados 46 alunos, porém somente 16 estão aptos a receber o benefício, sendo que desses 16 alunos, dois não comprovaram o pagamento de transporte até o momento. Portanto, não foram efetivados o repasse. O restante dos estudantes, 30, ainda se encontra em processo de análise pela Metroplan. Foi realizado um repasse para cada estudante, somando valores referentes ao mês do primeiro semestre de 2014. Até o momento foram repassados aos alunos o total de R$ 3.244,64. Em anexo está a relação dos alunos beneficiados e dos alunos em análise na Metroplan. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito. Ofício 5/2014 do CODEME. Excelentíssimo senhor prefeito, presidente, excelentíssimo senhor presidente Claudemiro Pezeta, na oportunidade em que cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, vem através deste informar que na última reunião do CODEME, realizada dia 1º de outubro do corrente, analisou-se a representação do Conselho nas discussões e estudos de elaboração e aprovação do projeto de lei referentes às diretrizes municipais, orçamentárias municipais da LDO. Tendo em vista a importância do CODEME para o município, face ao seu caráter público e permanente como órgão deliberativo de associamento e cooperação representativo da comunidade local, conforme Lei Municipal 5.864, solicitamos que seja concedido ao CODEME espaço para participar das discussões e estudo do projeto de lei LDO 2015 junto às comissões dessa casa, possibilitando assim que o Conselho possa ter efetiva participação nesse processo. Certos de contar com o vosso apoio, reiteremos vosso estima e consideração. Atenciosamente, Rosane Dalla Rosa Schiavo, coordenadora do CODEME, pastora Ana Isa dos Reis, coordenadora adjunta do CODEME. Ofício do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional da Assistência Social. Em cumprimento ao determinado pela lei, comunicamos transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social destinados ao custeio de ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado. Aqui tem vários valores no demonstrativo de pagamento. 11.186, 2.365, 3.400, 24.000, 2.200, 10.300 reais e 6.748 reais. Atenciosamente, Dulcena Alves Vaz Martins, diretora executiva do Fundo Nacional de Assistência Social Substituta. Ofício 430, da Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos, do DETRAN. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Juiz, em atenção ao ofício 142-2014, oriundo desta Câmara Municipal, protocolado neste departamento, no qual solicitava diversas informações sobre o serviço de remoção de veículos desse município, em especial ao Alto Guincho Ferradura, noticiamos o que segue. Prefacialmente questionamos o ente credenciado e seu relato foi de que as remoções ocorrem dentro da normalidade, sendo que as recusas se dão por problemas mecânicos em seus guinchos. Outros sim, informamos que foram encaminhados ofícios ao comandante do 29º Batalhão da Polícia Militar, à 26ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Juiz e ao Prefeito Municipal de Juiz, em respostas a assuntos correlatos, sendo que os dois últimos foram encaminhados para a Corregedoria Geral desta autarquia, mesmo destino que terá o presente expediente, para fins de apuração de conduta do credenciado que presta o serviço nesta localidade. Sem mais, permanecemos à disposição. Atenciosamente, Juliana Beck da Silva, coordenadora de suporte e depósito, Maria Maciel, coordenadora de suporte e depósito. Ofício do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o CPM, informa repasses para o CPM da Escola Municipal Soares de Barros, valor R$ 1.768. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Círculo de Pais e Mestres da Escola Fundamental Anita Garibaldi, valor repassado R$ 1.564. Do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Estadual de Ensino Médio Otávio Caruso, valor R$ 2.951,77. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola de Ensino Fundamental São Pio X, R$ 1.084. O ofício do presidente da ESPGIF é na de 2014, juiz 3 de outubro de 2014. Excelentíssimo senhor vereador Claudemiro Pezeta, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor, a Comissão Central da ESPGIF é na de 2014, ao cumprimentá-lo, vem por meio dessa solicitar a Vossa Senhoria a oportunidade de comparecer à sessão da Câmara de Vereadores da próxima segunda-feira, dia 6 de outubro de 2014. O objetivo da visita é explanar sobre a Expo Egípcia Nadi, que acontece de 10 a 19 de outubro, no Parque de Exposições Vanderlei Agostinho Burman. Aguardamos o breve retorno de nossa solicitação. Atenciosamente, Nelson Casarim, presidente da Expo Egípcia Nadi 2014.
Em atendimento ao ofício da Expo Egípcia Nadi 2014, convidamos para fazer parte da mesa os senhores Nelson Casarim, Walter Joel de Moura, Romeu Geton e o prefeito Marim. Suspendemos o trabalho por 2 minutos para que os vereadores possam receber os convidados. E solicitação do ofício, passamos a palavra ao presidente da Expo Juiz Fernandi 2014, o senhor Nelson Casarim.
Nossa boa tarde a todos. Queremos saudar o presidente da casa, vereador Claudio Miro Pezeta, os demais vereadores aqui, também o nosso prefeito municipal, o presidente da Associação Comercial, o senhor Walter Joel de Moura, que juntamente com a nossa pessoa são as três entidades que fazem a gestão da Expo Ivifenadi. Expo essa que está para começar, né, sexta-feira. Já tivemos várias atividades que antecederam, como lançamentos a nível estadual, a nível internacional e também a nível local e regional. Tivemos o baile da Expo Ivifenadi na sexta-feira, no, na Sociedade Ginástica, e também no domingo, no sábado, quem teve a oportunidade de assistir um grande espetáculo cultural, que foi o desfile étnico, arte e folclore, que aconteceu na Praça da República. A Expo Ivi, todos têm conhecimento, uma feira que cresce a cada ano, com mais de 600 expositores neste ano. Estamos pensando em atingir números superiores às edições anteriores, porque eu acredito, como presidente, e tenho que acreditar, porque eu tenho que ser otimista, né, de que atrações não vão faltar. Nós temos esse ano, através da Lei de Incentivo e Cultura, oportunidades que nós estamos dando ao nosso público de assistir grandes espetáculos, grandes shows, sem pagar nada mais do que o ingresso normal da feira, que é R$8 e o estudante R$4. Então nós vamos ter praticamente todos os dias espetáculos. Nós vamos ter o Guri da Uruguaiana, os Serranos, Nenhum de Nós, Cidadão Quem. No dia 19, que é o último dia da feira, no domingo, nós vamos também ter um grande espetáculo com a Orquestra de Teutônia, em homenagem aos 124 anos do município. E, enfim, os expositores trabalhando praticamente todas as horas agora para deixar tudo em ordem. E esperamos que realmente nós possamos apresentar, como falei antes, uma grande exposição, uma grande feira em todos os sentidos, tanto na área comercial, na área industrial, na prestação de serviço, no artesanato, no, na cultura, porque nós temos uma feira diferenciada, todos vocês são sabedores, é forte na área de comércio, é forte no agronegócio, mas também é muito forte na área cultural. É o grande diferencial que nós temos, o nosso movimento étnico. E eu, como presidente das 11 etnias, e também da Querência Gaúcha, representando a União das Etnias de Ijuí, me sinto muito gratificado em poder ser presidente novamente da nossa Expo Ijuí. Por ser escolhido, a gente sabe que cada ano a responsabilidade aumenta, mas também cada ano a gente aprende um pouco mais. Desejamos a todos vocês uma grande exposição, uma grande feira, e agradecer, desejar sempre a parceria dessa casa e o poder público para que essa feira aconteça em grande, com grande nome e com grande sucesso. Muito obrigado pela oportunidade.
Com a palavra, então, o prefeito Fioravanto Bali.
Muito boa noite a todos. Uma saudação ao presidente do Poder Legislativo, Claudemiro Gabi Pezeta, demais vereadores e vereadoras que nos possibilitam esse espaço para que a gente venha aqui convidar o Poder Legislativo, vereadores e vereadoras, assessorias, para que também participem. Demais, uma Expo Ivifenadi. E este ano, o presidente Nelson Casarim, que aqui está, Walter Joel de Moura, presidente da CI, gestora da feira, o meu Edeton, secretário executivo, nós todos, a nossa equipe da administração municipal, podemos dizer que o tema, inclusive, escolhido neste ano, revela, demonstra aquilo que é da origem e aquilo que é do trabalho da nossa comunidade. A origem nos define, a união nos fortalece. Esse tema retrata o trabalho realizado por todos nós, Poder Executivo, Legislativo, entidades comunitárias, como aqui está o presidente João Monteiro, da União das Associações de Bairro de Ijuí, e tantas outras que se engajam e pessoas voluntariamente se dedicam à realização desta grande feira. E é, sem dúvida nenhuma, pelo caráter diferenciado, a maior feira do interior do estado do Rio Grande do Sul, sim. E também podemos dizer e destacar e nos orgulhar. Qual é o município desse Brasil que tem três grandes feiras anuais que fortalece a integração comunitária e que potencializa o crescimento e o desenvolvimento? Temos aí no primeiro semestre de cada ano a FENI, a Feira de Negócios da Indústria de Ijuí, posteriormente a Feira de Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação, e agora, no mês de outubro, no aniversário do município, a Expo Ijuí Fenadi. Que este ano, pela programação também já destacada e que vai ser também deixada a seguir por senhores vereadores e vereadoras, tem inovações e lá o parque vai estar organizado para recebê-los e receber a população de Ijuí da região. E com certeza, a partir dessa feira, muito mais negócios, investimentos, cultura, qualidade de vida, haveremos de prospectar. Eu tenho dito, e é importante destacar, que essas feiras que se realizam, elas têm sim esse caráter comunitário. Tantas e tantas pessoas, centenas de pessoas voluntárias, abnegadas, que trabalham para que justamente isso se concretize. E está provado a cada ano que essas feiras consolidam a parceria público-privada, que é também uma das marcas do nosso Ijuí. Além do trabalho voluntário, essa parceria público-privada e que tem os poderes públicos, as instituições, e aqui especialmente a CI, a União das Etnias, como tantas outras instituições integradas para fazer o melhor para a nossa comunidade. E a partir desta Expo Ijuí Fenadi, sem dúvida nenhuma, nós haveremos ter muito mais investimentos e também a potencialização da cultura. O movimento étnico-cultural, que é símbolo do Rio Grande, já transcendeu e também as fronteiras do nosso Rio Grande. Estivemos em Oberá no mês que passou, também lá divulgando essa feira, e virá lá uma comitiva, integrantes de Oberá, de empresários ligados ao setor cultural. Também estivemos na capital gaúcha, lá divulgando, com a presença aqui do presidente desta casa, vereador Pezeta, que esteve representando o Poder Legislativo. E vejam, tudo isso faz com que a gente possa avançar e, a partir de então, nós temos é que dar um salto de qualidade daqui para frente. Lá este ano temos muitas inovações, atrações artístico-culturais e outras que, sem dúvida nenhuma, irão agradar muito mais a nossa comunidade. E eu tenho certeza que será uma feira de sucesso, também com a participação efetiva do Poder Legislativo e da nossa comunidade local e regional. Eu também deixo aqui uma sugestão para que os nossos legisladores, vereadores e vereadoras aqui possam também estabelecer uma inter-relação regional com os poderes legislativos, para além da sessão solene de homenagem aos cidadãos e juízes, que a gente possa fazer, se possível, um encontro das câmaras de vereadores dessa região na Expo Fernandi. Eu sei que tem a CAVEPLAN, a Associação dos Vereadores, mas deixo essa sugestão para que a gente possa efetivamente lá fortalecer ainda mais essa parceria, essa integração, essa união de Juí entre os poderes públicos e também a nossa comunidade aqui, especialmente a CI, a UET e as demais organizações. Então, muito obrigado pelo espaço e a certeza que teremos uma grande Expo Juí Fernandi 2014. Muito obrigado, Deus nos abençoe.
Eu coloco a palavra à disposição dos nobres vereadores que desejarem fazer o uso dela. Com a palavra, o vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, nobre presidente da ESPG Fenadi, nobre presidente da Associação Comercial, assessoria, senhoras e senhores, quero aqui, presidente da Expo Juí Fernandi, em nome da bancada do PDT, desejar sucesso nessa grande feira. É bem verdade que o poder público municipal investe pesado, mas é um investimento necessário e fundamental para a projeção do nosso município e também para alavancar não só a questão cultural, mas também o próprio desenvolvimento global do município. A feira nada mais é do que colocar o nosso município na vitrine, tanto na imprensa local, estadual, nacional e até fora do nosso país. Dá uma visibilidade muito grande para o município de Juí. E aí está uma das razões, né, da destinação de recursos públicos, até porque o interesse público está presente. Não vacilou nenhum dos nobres e honrados colegas desta casa no momento que veio para cá o projeto de lei enviado pelo Executivo Municipal, no sentido de destinar, autorizar a destinação de recursos para a execução da nossa feira. Exatamente porque todos têm essa consciência, essa clareza da importância da realização deste evento no nosso município e que ele seja cada vez mais grandioso, porque nós sabemos de que o estado inteiro e grande parte do Brasil e até países aqui estarão presenciando as realizações que acontecem na nossa feira. Por outro lado, nós temos também um incremento cultural muito grande, que isso também é de grande valia, fundamental para o desenvolvimento cultural do nosso município. Encontramos, sim, na Associação Comercial e Industrial do nosso município, a grande parceira para a realização desse evento. Nós, com certeza absoluta, não teríamos as condições necessárias, não é mesmo, prefeito, de realizar, através do poder público municipal, um evento dessa natureza sozinho. Precisaríamos, com certeza absoluta, buscar, como de fato buscou, essas parcerias da iniciativa privada. E está dando certo há muitos anos. São várias realizações que já aconteceram e todas deram certo. E eu tenho certeza que essa, até porque já temos uma estrutura muito sólida aqui no nosso parque industrial, eu não tenho dúvida, né, que esta feira vai superar, né, as expectativas e vai superar também os objetivos que nós tínhamos nas feiras anteriores. Por isso, eu quero aqui, em nome da nossa bancada, desejar aos senhores, e isso é para todos nós, para a nossa comunidade, muito sucesso, né? Que nós tenhamos muita sorte, sem das dificuldades e do trabalho enorme que os senhores vão ter que realizar para chegarmos a obter o resultado positivo que todos nós esperamos. Mas tenho certeza que capacidade não falta para a comissão que está hoje organizando esse grande evento aqui no nosso município. Parabéns.
A palavra continua à disposição dos nobres pares. Como nenhum vereador mais deseja se manifestar, gostaria de lembrar que a abertura da Expo Juí é sexta-feira, dia 10, às 20 horas, não, eu sempre estava acostumado que era de manhã, né, mas vai ser às 20 horas. E quero, em nome do Poder Legislativo, agradecer a visita dos senhores, né, agradecer também ao convite e desejar também muito sucesso aí na realização, e com certeza vai ter demais esse que é uma das maiores feiras do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos e suspendo os trabalhos por 5 minutos para que os vereadores acompanhem os nossos convidados. Passamos à ordem do dia. O processo número 718/2014, veto total do Poder Executivo. A senhora secretária fará a leitura.
Aparecer aqui. Parecer 131/2014, processo 718/2014, do Poder Executivo. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final pelo acatamento do veto. Veto total ao projeto de lei referente ao processo 639/2014, que denomina as vias públicas que menciona de ruas Alberto Rick, Rua Floriano Ferreira de Freitas, Rua Ianete Seidler e Rua Ludwig Haas Filho. Parecer quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a se aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência do Poder do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe em inciso 8º do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer pelo acatamento do veto. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara, em 13 de outubro de 2014. Assina o vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Tenroller e vereadores Luiz Varaschini, Marcos Baichello e Daniel Perondi.
Está em discussão o veto total, processo 718/2014. Com a palavra o vereador Darcy da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meu nome é vereador Jagmin. Eu sou favorável à sua indicação, ao seu projeto, melhor dizendo, não é indicação, aqui é um projeto. Entretanto, eu sei das razões, e eu creio que Vossa Excelência também esteja convencido, do equívoco que foi cometido na feitura deste projeto. Essa é a razão do veto do seu prefeito municipal. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que no novo projeto, adequando com os requisitos legais estabelecidos, esse vereador aqui, eu creio que a nossa bancada do PDT será favorável, né? Somente vamos votar agora favorável ao veto do prefeito, que sabemos, né, do equívoco que foi cometido na hora da feitura do projeto. Eu sei que também a culpa não é só de Vossa Excelência. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra o vereador Rubens Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos usando este momento para dizer que este vereador fez todos os procedimentos dentro do que foi indicado pela Secretaria de Planejamento. não teve equívoco desse vereador e também da secretaria. Eles montaram o projeto conforme cópia aqui que a gente recebeu da secretaria. Então, é só para fazer essas considerações, para que não fique uma dúvida que o vereador é incompetente, que a secretaria é incompetente, nada disso. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Como mais nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação o veto ao processo 718. Cada vereador receberá o seu voto para a cédula para realizar a votação. Passamos então a chamar os nobres vereadores para depositar seu voto. Vereador Aldeir Luiz Cossetim, da bancada do PT. Vereador Andrei Cossetim Smansky, da bancada do PP. Vereador César Busnello, da bancada do PSB. Vereador Claudimiro Pezeta, da bancada do PDT. Vereador Daniel Peronde, da bancada do PMDB. Vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT. Vereador José da Rosa, da bancada do PMDB. Vereador Luiz Varasquini, da bancada do PDT. Vereador Marcos César, da bancada do PDT. Vereador Marildo, da bancada do PDT. Vereador Darcy da Silva, da bancada do PDT. Vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT. Vereadora Rosane Simon, da bancada do PC do B. Vereador Rubem Jagmin, da bancada do PP. E vereador Valmir Seifert, da bancada do PDT. Convidamos o vereador José da Rosa, da bancada do PMDB, e o vereador Aldair, da bancada do PT, para que realizem o escrutínio dos votos.
Tem
15.
O veto do prefeito foi acatado por unanimidade de votos. Mensagem número 159/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 340/2014 do gabinete do prefeito. Autoriza e condiciona em caminho, em anexo ao projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2015 e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 160/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 341/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera o artigo 7º da Lei 5.480, de 5 de agosto de 2011, e dispõe sobre a criação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 161/2014, senhora secretária, para a leitura.
Ofício 342/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Concede títulos de cidadão higiense. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 162/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 343/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso para a Associação Comercial e Industrial de Ijuí para fins que mencione da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Processo 703/2014, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 126/2014, processo 703/2014, do Poder Executivo. Regulamenta o regime de despesa por adiantamento no Departamento Municipal de Água e Saneamento de Ijuí e demais e de outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redução Final com emenda. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar e se parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei, acrescido das seguintes emendas modificativa e aditiva, respectivamente. Altera a redação do artigo 3º, passando a vigiar com a seguinte redação. Artigo 3º. O adiantamento concedido a servidor público estatutário do município de Ijuí será requisitado pelo titular da unidade administrativa respectiva ao prefeito municipal ou a quem este delegar competência limitada a 60 unidades fiscais do município por adiantamento. Acresce parágrafo único ao artigo 6º com a seguinte redação. Parágrafo único. Entende-se por servidor declarado em alcance nos termos do inciso 1º deste artigo, aquele que não tenha prestado contas do suprimento no prazo regulamentar, cujas contas não tenham sido aprovadas. É o parecer sala das comissões da Câmara Municipal em 3 de outubro de 2014. Assina o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Tenroller, vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinam os vereadores, vereador presidente e relator José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon e vereadores Valmir Seifer, Rubens Jagmin e Marcos Barrichello.
Está em discussão a emenda ao projeto de lei do processo 703/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação a emenda ao processo 703/2014. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a emenda ao processo. Está em discussão o processo 703/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo número 719/2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 132/2014, processo 719/2014 do Poder Executivo. Altera a redação dos artigos 4º da Lei nº 5.318, de 13 de setembro de 2010, que dispõe sobre a criação, competência, composição e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, revoga a lei que menciona e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam os vereadores, vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Tenroller e vereadores Daniel Peronde, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Aldair Cossetim e vereadores Andrei Cossetim Smansky e Marildo Kronbauer.
Está em discussão o processo 719/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 720/2014, senhora secretária fará a leitura.
Relatório da Comissão Especial criada pela Resolução 1184, de 13 de outubro de 2014. Processo 720/2014. Altera o artigo 3º da Lei Complementar 5.630, de 24 de maio de 2012, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Juí, consolida a legislação urbanística, revoga legislações que mencione da outras providências, alterado pela Lei 5.964, de 16 de junho de 2014. Então, parecer favorável da Comissão Especial, considerando os fundamentos legais, constitucionais e sociais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação da matéria com a aprovação deste projeto de lei complementar. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de outubro de 2014. Vereadora Helena Stumarder, presidente, presidenta, vereadora Rosane Simon, relatora, e vereadores Daniel Peronde, Marildo Kronbauer e Rosana Tenroller.
Está em discussão o processo 720/2014. Com a palavra, a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT. Não. Ah, não é nesse, não. Continua a discussão o processo 720/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação em primeiro turno do processo 720/2014. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. aprovado por unanimidade de votos em primeiro turno o processo 720/2014. Processo 721/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 128/2014, processo 705/2014 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 4.600,00. Inclui ação na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Inclui ação na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador presidente e relator José Ricardo Adame da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon e vereadores Marcos Baichello, Valmir Seifer e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 721/2014. A palavra, a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade aqui presente, secretário Nelsinho, UAB. Gostaria de deixar dito aqui e agradecer ao prefeito Balim, o executivo, por ter enviado esse projeto, este processo aqui para a Câmara, porque nós estamos remetendo recursos à Prolec, a Associação de Produtores de Leite da linha 6 Leste, que há muito tempo esperava por isso. Já tivemos outros aportes de recursos do município, do governo do estado, através do PRONAF também, e é uma associação de produtores de leite que tem mais de 12 famílias associadas e com os equipamentos parados há mais de um ano e meio, por falta desse recurso. Então, agradeço o prefeito Balinha, Secretaria de Desenvolvimento, e com certeza este recurso vai possibilitar a Prolec o funcionamento da pasteurização e embalamento do leite, para que nós tenhamos no município, então, este produto natural, de qualidade, sem soda cáustica, sem veneno, à mesa e ao alcance da merenda escolar e nos supermercados do nosso município, ao alcance da nossa comunidade. Então, é um projeto importante, acho que nós aqui estamos fazendo nossa parte, e com certeza vai beneficiar toda a nossa comunidade. Era isso, muito obrigado.
Continua em discussão o processo 721/2014. Como mais nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de origem legislativa, senhora secretária, para a leitura.
Senhores vereadores, encaminhamos à consideração dos nobres colegas vereadores o incluso projeto de lei que concede títulos de cidadania. Contando com a atenção dos colegas na aprovação da matéria, apresentamos cordiais saudações. Então, os vereadores... desta casa, então, vão conceder o título de cidadania... Artigo 1º, no ano de 2014, são homenageados através da outorga de título de cidadã e juiense a senhora Tenisa Ieda Henricone Sarreta e com outorga de título de cidadã e juiense os senhores Daniel Klimiuk e Noé Álvaro Romero Gonçalves, como homenagem do Poder Legislativo Municipal. Essa lei entra em vigor na data sobre publicação e juiz 6 de outubro de 2014.
Baixa as comissões. Projeto de lei de origem executiva, legislativa, a senhora secretária fará a leitura.
e juiz 13 de setembro de 2014, encaminha projeto de lei. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos à consideração do plenário desta casa o projeto de lei que denomina as vias públicas que menciona de rua Alberto Rick, Floriano Ferreira de Freitas, Ienete Seidler e rua Ludwig Haas Filho, contando com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria, apresento cordiais saudações. Rubem Carlos Jagmin, vereador do PP.
Baixas comissões. Projeto de resolução de origem legislativa, a senhora secretária fará a leitura.
Juiz 13 de outubro de 2014. Senhores vereadores, a mesa diretora da Câmara Municipal de Juiz encaminha a consideração de vossas senhorias o incluso projeto de resolução que autoriza a Câmara Municipal de Juiz a realizar despesas que menciona durante a realização da Expo Juiz Fenadi 2014 e da outras providências. Contando com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria, apresentamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Miro Gabi Pezeta, presidente, e Rosana Tenroller, primeira secretária.
Baixas comissões. Despachamos favoravelmente o seguinte projeto, anteprojeto de lei e indicação. A senhora secretária fará a leitura.
Anteprojeto de lei da autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Dispõe sobre o livre ingresso de idosos nos eventos promovidos pela administração municipal em estabelecimentos ou instalações do município e da outras providências. Indicação 19/2014 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Indicação desobstrução de boca de lobo na rua Siqueira Couto, esquina com a rua Carvalhinho.
Passando ao espaço destinado ao pequeno e ao grande expediente, com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, no pequeno e também no grande expediente.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa, pessoal da UAB, secretário Nelsinho, demais lideranças e comunidade que aqui se encontra. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna com maior satisfação. Eu vejo meu amigo Chico Seifer rindo. Me lembrei de uma risada que eu ouvi há pouco tempo nas cadeiras dessa casa. Quando o Sartori estava com 4% nas pesquisas, esse vereador teve a coragem de vir nessa tribuna e dizer que o Sartori ia para o segundo turno e que ia ser governador. Segundo turno ele já foi. E eu vi uma gargalhada lá, ainda disse para o amigo da gargalhada só. Quando eu falei que o Rigoto ia ser governador, riram da mesma risada. A tua risada vai confirmar o que estava falando. Brincadeiras à parte. Dizer que o trabalho estratégico que o PMDB teve nas suas reuniões com as coordenadorias regionais do partido, onde não se via muita visualização da campanha de Sartori, mas se trabalhou a questão de fazer com que o Sartori fosse conhecido, que ele era o grande problema do Sartori, não a questão da qualificação, da qualidade do candidato, porque sabemos e sabemos que nós temos o melhor candidato preparado, respeitando os demais adversários, mas que nós temos mais preparado para governar nosso estado e resgatar aquilo que há muito tempo se perde no estado, que é a credibilidade, o incremento na qualificação, no progresso, no desenvolvimento, sem ter medo de fazer parcerias, né? Nós vemos o estado para frente novamente. E veio se confirmar aquilo que também posteriormente eu falei, que era possível até que terminando o primeiro turno ele acabaria à frente dos demais adversários. Isso também veio ocorrer. Até brincamos ali, o Darcy Preto até já cumpriu a sua promessa, pagou a conta de promessa. E dizer que o partido está totalmente mobilizado, né, porque, como o próprio slogan da campanha do Sartori fala, o nosso partido é o Rio Grande. Sartori, todo o seu trabalho como candidato a governador, ele não entrou em questão de briga, ele procurou apresentar propostas e aquilo que se pensa e o que se quer para o nosso estado no Rio Grande do Sul. Né? Ele disse que vai ser um governador para todos. Ele não vai fazer como um partido fez, quando está no poder, dizer que com tal partido eu não sento. Sartori não, ele sente com todos, porque tem que governar para todos. Quando entra como governador, é para toda a população que se governa. E essa é a proposta do PMDB, com o Sartori indo para o segundo turno, que eu tenho plena convicção, já falava isso quando tinha 4%, imagina agora que terminou em primeiro lugar no primeiro turno. Então, dizer que estamos satisfeitos. Esse vereador, como coordenador regional do partido PMDB do Planalto Médio, estarei quarta-feira, às 10 horas da manhã, numa reunião com toda a coordenação da campanha e com o próprio candidato Sartori para trabalharmos aí as estratégias para o final, para a eleição do dia 25 desse mês. Também, senhor presidente, ressaltar a reeleição do deputado federal Darcy Peron de Quirijuí, né, que entrou na quinta vaga, porque tivemos belos quadros dentro do PMDB participando. Para o senhor ter uma ideia, o deputado estava pleiteando com o que já foi prefeito de Porto Alegre, que já foi senador, José Fogaça, né, que não teve êxito e ficou de fora. Para ver a qualidade que tínhamos de nomes à frente dos que estavam concorrendo, e Peronde conseguiu garantir seu sexto mandato na Câmara dos Deputados. Também parabenizo aqui os colegas do PDT com a eleição do Gerson Burman, do senador Lazier Martins, né, a bela campanha aí também que o Busnello fez, aos progressistas que também elegeram seus representantes da região, né, não tiveram êxito com a Ana Amélia, mas fizeram uma campanha limpa assim como o Sartori, a gente sabe disso e tem pregado isso. E também fico feliz da pessoa que eu apoiei na região, que tem laços familiares na região, que é o Gabriel Souza, também teve êxito, atingindo aí 40 mil votos no estado, fazendo 900 votos em Juiz, ele que tem um compromisso já pautado com a cidade de Juiz. Dizer também, senhor presidente, que após período eleitoral, passado o segundo turno, eu aqui conclamo também os colegas vereadores para que nos ajudem a fomentar a questão da Caveplan. Né? Vejo o Darcy, que também é coordenador regional do PDT, né? O Busnello, que faz parte do PSB, e também tentarmos aí mobilizar para que possamos pleitear em conjunto coisas no futuro aí que venham ser bom para a nossa região. Precisamos dessa mobilização. A gente tem sempre uma dificuldade de ver a mobilização desses companheiros, colegas aí de Câmara da região. Parece que não existe mais aquele interesse, mas nós que temos que ser o provocador dessas questões, porque todos aqui elegem seus representantes, tanto na Assembleia como na Câmara de Deputados, e precisamos unir forças para que nossa região, as nossas regiões sejam bem beneficiadas com esse pleito. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Usando do pequeno e do grande expediente, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores da imprensa, escrita, falada, lideranças comunitárias aqui presentes, senhores empresários, quero aqui saudá-los em nome do empresário Silvio, lá do Tomé de Souza. É uma honra de tê-los assistindo os trabalhos do Poder Legislativo. Eu quero, senhor presidente, inicialmente, cumprimentar, através das representações políticas aqui no Parlamento Municipal, os deputados que foram eleitos aqui do nosso município, das outras legendas. Nós estamos muito felizes com a eleição dos nossos deputado Gerson Burma, que foi para o seu quarto mandato, com uma expressiva votação. Deputado Pompeu de Matos, vereador Mutri, que repete novamente o seu mandato. Deputado Afonso Mota, meu caro presidente, que Vossa Excelência apoiou, conseguiu a sua eleição. A nossa homenagem ao deputado Peronte, que foi para o seu sexto mandato, quero fazer em nome do seu sobrinho, nobre e honrado vereador Peronte, e o presidente do partido, vereador Adame. Teve novidades também aqui na nossa região, porque teve votos aqui em Juí.
Xerine também, vereador.
O vereador, o deputado Covatti, um jovem que despontou na votação e teve também votos aqui no município de Juí, como também o deputado Gaig, também do PP, que teve votação importante aqui no município. O deputado Xerine, que foi reconduzido a mais um mandato, também com especial votação aqui. Os deputados apoiados pela bancada do PT, que teve vários nomes que receberam votação aqui no município de Juí. Creio que o deputado Marcon foi o que mais voto obteve, se não me falha a memória, o Bongás, o Pimenta também teve votos. A minha candidata a deputada federal teve uma inexpressiva votação, não foi expressiva, foi inexpressiva a votação, mas cumpriu também com o seu papel. Ocorre que as mulheres não votam em mulher, realmente não votam em mulher. Nosso sentimento a vereadora Rosane Simão, pela sua bancada não conseguir, o seu partido, melhor dizendo, não, por 3 votos, não conseguiu eleger o deputado. O candidato Júnior Piaia, que faltou 3 votos, esteve eleito até um certo ponto da votação, da contagem dos votos, e no final lhe faltou 3 votos. Realmente isso é lamentável. Se perder a eleição por vários votos, até é confortável. Mas, faltando 3, realmente é muito triste. Aos que não se elegeram, como é o caso do vereador Busnello, nosso cumprimento pela coragem de botar a cara a tapa. Foi a campo, lançou o seu nome e representou a sua legenda partidária. São colegas que eu admiro, quando vai à luta em defesa do seu partido, dos seus ideais, pregando a sua proposta, não importando muitas vezes até pelo resultado. O importante é a sua participação e a contribuição que deu para essa grande festa democrática. Por outro lado, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui lamentar e criticar de forma até veemente aos institutos de pesquisas do estado e do país. É uma vergonha. Vereador Jagbim, eu considero uma vergonha, uma vigarice desses institutos. Estão aí dando resultado a pedido de um candidato, a pedido de um partido político, não importando com a influência que isso tem na conduta do eleitor, na consciência do eleitor e assim por diante. Não teve uma que acertou. Olha, vereadora Dames, eu tenho Vossa Excelência como um evangélico. Sei que é evangélico, mas não é pai de santo, não é nenhum astrólogo. E acertou a previsão. Há 30 dias atrás, quando o Sartori estava lá com 3, 4%, ele dizia aqui que chegaria no segundo turno. Eu duvidei, até porque acredito nos resultados da pesquisa. E as pesquisas demonstravam essa realidade naquele momento, e foram mostrando isso até o fim do pleito. E Vossa Excelência dizia que chegaria em segundo turno, até que levou nós a apostar, e perdi a aposta, paguei. Então são situações que, no meu entendimento, tiram a autenticidade de uma eleição, porque o Instituto de Pesquisa influencia o eleitor. Daqui a pouco eu não vou votar naquele candidato
Porque as pesquisas estão dizendo que ele não vai chegar nem perto, né, da vitória. E eu acabo mudando a minha conduta, o meu voto. E a história está aí a demonstrar que esses institutos estão praticando uma verdadeira vigarice, atendendo aos interesses, né, de particular ou de grupos ou de um partido para fornecer o resultado. E, por outro lado, eles são também incompetentes, por isso que não dá para acreditar. Porque, veja bem, na pesquisa de boca de urna, senhor presidente e senhores vereadores, feita pelo Ibope, dava, aqui no Rio Grande do Sul, que o vitorioso da eleição ao Senado seria o Olívio Dutra, vereador Rosane, com 6% de diferença de votos. Essa é a pesquisa, o resultado da pesquisa de boca de urna do Ibope, no dia do pleito. Entretanto, Lazier Martins foi o vitorioso. Com uma pequena margem, mas 3 pontos, mais ou menos, de diferença. Então, não há seriedade e não há capacidade também nesses institutos para fornecer um resultado que seja confiável, que seja realmente possível de se levar ele em consideração. Ou erram por incapacidade ou por mal intencionados, na busca do recurso, na busca do dinheiro, na busca do lucro fácil. Então, eu espero que a Justiça Eleitoral e o próprio Congresso Nacional venham acabar com essa situação. Criar uma legislação que coíba essa situação aí. Porque realmente isso é indutor. Ela acaba prejudicando muitos candidatos e muitos partidos também. Se tivermos uma legislação que proíba esse tipo de pesquisa, eu tenho certeza absoluta que os pleitos eleitorais serão muito mais legítimos e o eleitor não será induzido, a mudar muitas vezes o seu voto porque o seu candidato não tem perspectiva nenhuma de vitória quando tem. Está aí o Ivo Sartori, que sempre esteve lá na rabeira pelas pesquisas que apresentaram, a Ana Amélia sempre na ponteira, desde o início da campanha até o final, era ela que estava despontando e ficou lá atrás. Terceiro lugar. Veja bem, aquele que estava em terceiro lugar foi o vitorioso, que chegou em primeiro. E possivelmente será o governador do estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, são situações assim muito até nojenta do ponto de vista legal, de ter resultados tão enganosos dessa natureza. Mas esperamos que nos próximos pleitos nós teremos situações diferentes coibidas pela própria legislação. Por outro lado, senhor presidente, nós temos uma situação a ser definida daqui a pouco. Na semana que vem. Eu tenho 2 projetos de lei que não estão na pauta, que era para estar aqui hoje para nós votarmos. Não foi possível de incluí-los na pauta em razão de um parecer que veio do IGAN, que é o Instituto de Assessoramento Jurídico ao Parlamento, e que nós pagamos por isso. Esse projeto de lei prevê alterações no nosso plano diretor. Tem um conselho, que é o conselho do plano diretor, que segundo a nossa legislação municipal, estabelece que todo e qualquer emenda ao plano diretor tem que passar por o parecer prévio, ou receber o parecer prévio desse conselho. O que eu acho um absurdo. Por isso eu entrei com um projeto de lei para modificar essa legislação, porque ela é inconstitucional. No Brasil, na República Brasileira, melhor dizendo, nós temos 3 poderes. É o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esses são os 3 poderes da República Brasileira. Consequentemente, senhor presidente e senhores vereadores, o Poder Legislativo não pode estar se sujeitando a parecer de conselho nenhum. Ele é soberano. É soberano, não tem que estar consultando. Bom, aí vem uma legislação federal, que é o Estatuto da Cidade, que estabelece o quê? Assegurando a participação da sociedade nas modificações da legislação quando se trata do plano diretor dos municípios. Muito bem. Isso eu sou favorável. É importante, é legal. E é muito importante porque vai haver a participação da sociedade. Mas como essa participação? Através das audiências públicas. Através da audiência pública. Neste ponto, senhor presidente, eu concordo plenamente com o parecer do IGAN. Que se faça uma audiência pública, vereador Helena, para a realização de modificações do plano diretor, na legislação que estabelece o plano diretor. Agora, jamais, jamais o IGAN poderá dar um parecer dizendo que emendas à legislação municipal, feita pelo poder legislativo, obrigatoriamente tem que passar pelo conselho do plano diretor. Isso não existe. Ele não existe. É um colega, advogado, obviamente, que pisou na bola. Ah, termos grosseiro. Pisou na bola. Porque não pode, de maneira nenhuma, exarar um parecer dizendo que o poder legislativo esteja submetido a uma decisão de um conselho municipal. Isso não existe do ponto de vista constitucional. Então errou e errou feio esse colega que deu esse parecer recomendando para isso. Vamos fazer a audiência pública. Acho que isso é muito relevante. Agora, não vamos estar sujeitos a conselho nenhum. Era isso, senhor presidente.
Ainda no pequeno e no grande expediente, com a palavra a vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, mais uma vez cumprimentar a imprensa, comunidade aqui presente. Como não poderia deixar de falar também sobre esse importante momento que tivemos no dia de ontem no nosso país. E também deixar aqui a minha opinião sobre isso e as minhas considerações sobre o futuro, que é o futuro do nosso país, do nosso Estado. Quero também aqui ressaltar que nós do PT estamos orgulhosos pelo resultado eleitoral. Estamos orgulhosos, porque sabíamos que íamos disputar o segundo turno, tanto a nível de país com a nossa presidenta Dilma, e também aqui no Estado, dadas as surpresas de com quem seria. O que importa é que nós estamos na disputa. Quero ressaltar aqui também do orgulho que temos do nosso querido companheiro Lívio Dutra, com a sua idade, com toda a sua garra, sua força, a sua característica de fibra, de coragem, de homem missioneiro, ter concorrido a esse cargo importante que é uma vaga no Senado. Infelizmente, perdeu a eleição, mas não perdeu a sua postura de lutar pelo que ele acha importante, pela ética, pelo partido, na defesa de todos os interesses do povo gaúcho. Então, acho que vale o nosso agradecimento a esse nosso companheiro. De minha parte, o deputado marcou 116.178 votos, que é um deputado que também fez votos aqui no nosso município. Também está muito presente o deputado Bongás, Pimenta, os nossos deputados federais, Maria do Rosário, a nossa bancada do PT é uma bancada muito presente e muito atuante em vários segmentos e não deixaria de ser aqui no nosso município. Nosso companheiro Bira, vice-prefeito, que concorreu pela primeira vez, fez uma votação expressiva, importante para a democracia do nosso município, também apresentou seu nome para disputa. Quero lamentar também a não entrada do nosso companheiro Júnior Piaia, infelizmente, né, eu acho que é uma pena por tão poucos votos. Cumprimentar o Busnello também, nosso colega que concorreu. Acho que todas as pessoas que concorrem, independente do partido que defendem, merecem o nosso respeito e assim a nossa postura, a minha postura, mesmo defendo uma ideologia, uma tese, um projeto para o Estado e para o país, mas respeito todos os outros. Eu acho que é no debate, no campo das ideias e não nos ataques pessoais, que nós vamos construir e consolidar a democracia do nosso país. Mas eu quero dizer que nós vamos enfrentar um pleito importante nesse próximo período e que vai sim definir a vida do nosso país e os rumos para os próximos 15 anos, podemos dizer isso. E eu quero dizer, companheira Dilma venceu em 15 estados do nosso Brasil, em 15 estados, e nos outros nós vamos fazer a disputa e vamos comparar o que foi o período de 8 anos que o PSDB esteve no governo, porque não, se não fez em 8 anos, agora, né, é difícil fazer. Então, como já está dito, porém, não queremos fantasma do passado. 8 anos o país, o nosso Brasil, ficou de joelhos para o FMI, coisa que nós tivemos a altivez de uma política externa de colocar o país nos patamares dos países mais desenvolvidos. No governo do FHC, aos 4 anos, aos 8 anos, 45% de desemprego. Privatização, arrocho salarial, o apagão da energia, quem não se lembra do apagão? E nós, ao contrário, a Dilma, luz para todos. Nós temos luz em todos os rincões desse país. Sucateamento das universidades federais, privatização, proibição das escolas técnicas. E hoje nós temos o Pronatec. Além do mais, chamou os aposentados e vagabundos, né? Isso tudo está na memória do povo brasileiro. E o AS já está dizendo que o salário mínimo está muito alto e que prejudica as empresas. Então, tem nitidez de dois programas que nós temos dois caminhos para o nosso país. O caminho do desenvolvimento, do pleno emprego, das universidades federais, do Mais Médico, do ProUni, do FIES, do Ciências Sem Fronteiras, do Pronatec. Esse caminho que já foi percorrido e já foi suplantado pela sociedade brasileira. Então, é isso que está em jogo. Aqui no Estado, está 0-0. Eu acho que o debate vai mostrar, nós temos o que dizer, governador Tarso Genro, podemos dizer o que fizemos, vamos apresentar nossa proposta de avanço e dizer o que fizemos. Eu acho que o patamar está 0-0. A nível nacional, nós temos, eu tenho certeza que estamos muito à frente, e podemos também nos orgulhar disso. Mas eu quero falar aqui uma outra questão que permeou as eleições aqui, infelizmente, e que a gente tem que superar isso no debate 10, foi o antipetismo, né? O antipetismo que, segundo, achei importante isso aqui, Paulo Henrique Amorim disse o seguinte: não interessa em quem eu voto, interessa contra quem eu voto. Um candidato aí disse, eu posso derrotar o PT. Então já dá para ver que o objetivo não é governar para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, para derrotar um partido. Então isso está nítido, está dito, está escancarado, e isso a população brasileira está enxergando. Mas eu quero falar uma questão, senhor presidente e colegas, que me chamou muita atenção aqui sobre o debate e a participação das mulheres nas eleições, colegas Rosane e colega Helena. A cota de gênero, infelizmente, temos que ter cota, né? Porque se não tivéssemos cota, seria muito pior. De 30%, o TRE aqui mostrou 78 candidaturas inaptas e dessas 50 eram mulheres. Nenhuma barrada no ficha limpa. Todas ou por idade ou por tempo de filiação. Ou seja, candidaturas laranja que os partidos colocaram para poder cumprir a cota, né? Segundo a desembargadora Eliane Macedo, muitas renunciam em setembro. Depois que está inscrita lá, a candidatura vai lá e renuncia porque não tem interesse em concorrer, foi meio que obrigada a cabresto pelos partidos. Tá? Um terço não avança além do registro. Gente, eu gostaria de pedir para os colegas, isso aqui é sério, gente, isso aqui é uma questão grave, é uma questão que impacta nas políticas públicas, porque nós temos 52% do eleitorado feminino e nós temos 91% da Câmara Federal masculina. Isso impacta nas políticas públicas, nas leis. Impacta com certeza, né? Para a desembargadora, não há punição. Existe uma leniência com essa postura partidária por parte do judiciário. Ou seja, as candidaturas, elas renunciam em setembro porque as mulheres não querem concorrer, porque não têm estrutura, porque elas não têm financiamento, elas não têm apoio partidário, porque os partidos são machistas, e aqui incluo todos, mesmo com o esforço de alguns, né? Mas não avança em muitas questões. Segundo a ONU, o Brasil ocupa a 156ª colocação. Na América Latina, dos 33 países, o Brasil ocupa a 30ª posição em mulheres ocupando espaços políticos nas câmaras, nos senados e coisas parecidas, né? Isso se deve à estrutura machista. Aqui eu vou colocar uma questão aqui. Mais umas questões aqui que é importante. É preciso romper, aqui segundo a ONU, é preciso romper com o preconceito arcaico que já consta desde o Império. As mulheres ainda têm problemas para captar financiamento para suas campanhas. Patrocinadores não doam para mulheres da mesma forma como fazem para os homens. Elas ficam sem condições de fazer campanha e acabam renunciando. Infelizmente, essa situação está consolidada. Aonde que tem que acontecer a mudança? A partir da sociedade, mas também por dentro das estruturas partidárias. Os partidos não correm o risco de ter a nominata indeferida ou punição, e isso pode ocorrer com a desistência das mulheres, pois renúncias são consideradas unilaterais e dispensam justificativa por parte dos partidos políticos. Quando a lista já está registrada, né, e a Justiça Eleitoral declara a legalidade da nominata e a homologa, não há prejuízo para aqueles que antes haviam apresentado o regulamento em seu nome. Então, infelizmente, essa é uma situação que perdura o machismo e o patriarcado, infelizmente, no nosso país. É uma chaga e isso impacta, sim, nas políticas públicas. Impacta nas leis, porque diz respeito à questão da cultura que está lá. Se 91% da Câmara Federal é masculina, como é que nós vamos avançar com a Lei Maria da Penha e como é que nós vamos ter outras leis de proteção às mulheres, de consolidação das leis que estão aí de proteção às mulheres e do avanço da emancipação feminina no país? Então, deixo isso para reflexão, porque é um momento importante, é um momento eleitoral, onde nós temos uma candidatura, uma mulher concorrendo à presidência da República, pela reeleição. Deixo isso para pensar, 52% do eleitorado feminino, com certeza, Dilma nos representa. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Usando o espaço do pequeno expediente, com a palavra o vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a presidente da UAB, o secretário Nelsinho, demais da plenária aqui, principalmente já cumprimentar as mulheres pelo Outubro Rosa, que está bem decorado aqui, parabéns pela casa, quem fez o trabalho, e as demais que fazem parte também desse mês e que se conscientizam na prevenção do seu corpo e levem esse trabalho também para todos nós. Eu gostaria de parabenizar todos os colegas que participaram desse pleito eleitoral. Parabéns aos vencedores, aos que colocaram a cara e vieram trabalhar para essa política, para essa democracia do nosso Brasil. Gostaria de parabenizar também todos, de uma forma exemplar no município de Juí, por falta do, por comportamento, por não vandalismo, as placas não teve vandalismo, não teve nenhuma irregularidade política dentro do município. Nos surpreende a educação do nosso povo, nossa gente. Surpreendeu bastante para nós aí, porque em eleições passadas era terrível, de dia ou de noite. Então essa nossa estava muito boa. Também gostaria de salientar, além dos parabéns de todos os cabos eleitorais que participaram do pleito, também tem um ato de repúdio, meu presidente. Um ato de repúdio em relação aos cabos eleitorais ou cidadãos do nosso município que jogaram muito papel em frente às urnas, é um crime eleitoral também que é bastante complicado. E oxalá se nosso cartório eleitoral tome providência em relação a multar essas candidaturas que fizeram isso. Foi prometido e até agora não soube nada pela imprensa se está ocorrendo isso aí ou não. Então é uma conscientização de futuro, nós melhorar essa conscientização e não atirar aí. Acho que todos foram bem votados, todos fizeram seu trabalho digno, limpo, transparente, mas infelizmente a chuva chegou aí e acho que desmanchou esse papel por aí. Eu gostaria de parabenizar agora aqui a UAB, que está aqui presente, o João Monteiro, sua diretoria, pelos seus 47 anos, que vai comemorar agora, no dia 11, um evento festivo lá no nosso querido Parque de Exposição. Então, antemão, estou de parabéns por essa diretoria estar à frente de 37 bairros com o centro também, onde estão trabalhando, estão pleiteando os espaços com o qual está nessa casa, e a gente está discutindo e esperando para dar um parecer final. Também gostaria de trazer mais uma reivindicação dos moradores em relação ao valor cobrado no parque de exposição. É muito caro esse valor para o cidadão que ganha o salário mínimo. Ou é o pessoal representando os nossos bairros aqui, que representa a maioria da massa, nós legislativos também. Eu acho que nós teríamos que fazer alguma atitude em relação a baixar esse valor para a nossa comunidade de viência participar. O nosso querido presidente colocou aqui bem as infraestruturas que estão fazendo lá, o projeto cultural vai ser todo patrocinado pela LIC aí, então não tem motivo por que cobrar tão caro, R$8 é pesado para o nosso cidadão que ganha um salário mínimo e tem que pagar essas contribuições. Então eu acho que no próximo ano devemos ter uma comissão municipal que estude, juntamente com essa concessão dada a essa entidade que preside para nós lá, a redução desse valor. Também encaminhei um projeto nessa casa aqui, um anteprojeto que a gente vai levar para o executivo, também na mesma linha. Hoje sabemos que o Estatuto do Idoso tem um desconto de 50% para participar nos eventos culturais, esportivos, de lazer, enfim. Eu estou encaminhando isso aí, solicitando uma isenção total da entrada desses pessoal que faz parte de uma história do nosso município, que construiu o nosso município, muitos anos de trabalho, muitos anos de luta, que chegaram na melhor idade, ou terceira idade, ou a seus 65. Eu acho que é digno o nosso município, nosso prefeito. A gente vai tramitar com ele, com o secretário, para que libere realmente essa entrada no parque de exposição para o nosso idoso e nos espaços públicos onde o executivo também vem. Então essa é uma reivindicação, só para concluir, que a gente está fazendo, e vai conversar com o nosso executivo para que realmente venha trazer mais um benefício para o nosso cidadão de Viense. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Virar paz e amor. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, meu caro presidente do PDT, Berlese, presidente de bairro, senhores, senhoras, imprensa, quero aqui, inicialmente, falar sobre a eleição, que não seria outro tema mais importante que esse hoje, nesta casa, ocorrido ontem em todo o país, e dizer que estou orgulhoso do meu partido, do PSB, o 40, pela votação que fez, sendo representado a nível nacional, como todos sabem, pela candidatura da Marina, pela candidatura do meu amigo, do qual admiro, maior expoente a nível estadual do nosso partido, Beto Albuquerque, que no sacrifício teve que aceitar esse desafio de ser candidato a vice-presidente, junto com a candidatura da Marina. E ao final da eleição, fazer aí em torno de 22% a 23% a porcentagem de votos da, dessas eleições. Em que pese a fritura que foi feita em cima da nossa candidatura, da nossa candidata, desculpe, Marina, por parte das duas outras candidaturas, do Partido dos Trabalhadores e do PSDB. Quero dizer que o PSB 40 teve uma perda muito grande no decorrer dessa campanha, que foi a morte e o falecimento trágico do nosso candidato Eduardo Campos. Eu acho que o rumo das eleições seria diferente se ele não tivesse falecido, não tenho dúvida disso, pela qualidade, pelo trabalho que ele iria demonstrar já feito em Pernambuco. Prova disso é que o candidato em Pernambuco foi eleito no primeiro turno. O PSB cresce a nível nacional, em todos os níveis, elege 7 senadores, vai para segundo turno em 3 estados, 4. É um partido que realmente tem crescido, como eu disse, em todos os níveis. Mas quero dizer aqui, meus caros vereadores, isso não é eu que digo, isso é uma constatação já de longa data, da importância de haver a reforma política. É fundamental a reforma política. Eu estava olhando agora na internet para deputado federal, aqui meu caro Daniel Perondi, quero já parabenizar o Darciso Perondi pela sua reeleição, dizer que dos 31 eleitos a deputado federal, 10% são novos, em torno de 10 se fizer o levantamento. O resto é todos já políticos experientes, já consolidados. O que não era deputado federal já veio de uma tradição familiar muito forte, como é o caso do Biolchi de Carazinho, como é o caso do Covatti Filho. E mais, quero dizer aos senhores que sem estrutura, e ninguém venha me dizer aqui que gastou somente em torno de 800 a 1 milhão para deputado federal. Eu vi um candidato aqui da região ontem na entrevista, da Vitória, que disse que gastou em torno de 200 a 300 mil. Isso é palavra, como é que é o nome do ditado, para boi dormir. Isso é para boi dormir. Eu duvido que um candidato a federal gaste menos do que 1 milhão, e não é eu que falo. Entrem no site, na internet, meu caro presidente, cujo nome, os donos do Congresso, que vocês vão constatar o poder econômico, a estrutura que deve ter hoje para eleger um candidato, um deputado federal e um estadual da mesma forma. Quero dizer sim, meu caro Darcy Preto, que fui convocado pelo meu partido, pelo PSB, quando o Beto resolveu ir ao Senado para continuar a construção partidária a nível estadual, para não perdermos aí a Copa Comunicação de Liderança. Faça favor, presidente. Para não perdermos a nossa representatividade de deputados federais. Então, todos os vereadores foram convocados a concorrer, sim, a deputado federal. Quero dizer que tenho honra de concorrer pelo PSB mais uma vez. A eleição passada foi a estadual, em homenagem da construção, da consolidação do partido. E dizer que não abri mão das minhas atividades em nenhum momento. Continuei na Unijuí com 7, 8 turmas ministrando aula, advogando, a minha atividade é essa, fazendo as audiências, e chegamos a esse patamar, a essa votação de 3.572 votos aqui em Juí, e quero, do fundo do coração, agradecer aos eleitores que confiaram seu voto a este vereador, e provar a vocês que, se não tiver reforma política, não haverá alteração, mudança, transformação no nosso país de renovação. Fato é que eu quero citar um nome aqui de Juiz, um nome forte que gastou um aporte financeiro considerável. E vou dizer, o Ebrahim Alamar em Juiz, o cara de Juiz com toda a estrutura do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, quando concorreu em 2006, meu caro Berlésio, me corrija se eu estou equivocado, ele fez em torno de 8 mil votos aqui em Juiz. É muito difícil de derrubar os que já estão no parlamento, os que já estão no poder. Fato é que aqui nesta Câmara é uma prova. Se não houvesse a renovação de nós aumentar para 15 vereadores, 15, a única uma renovação que houve foi só uma do Vladimir, que perdeu a sua vaga. O restante dos vereadores, todos, nós nos reelegemos, que bom que estamos aqui, mas o sistema hoje está em crise, o sistema hoje não possibilita e prejudica a democracia, e eu sei que há um movimento muito forte de reforma política para que isso e que ocorra a renovação. Então eu quero, para terminar, senhor presidente, agradecer ao meu partido, parabenizar todos os eleitos, Pompeu de Matos, o Gerson Burma, o meu candidato que eu estava defendendo aqui em Gil, Mick Breyer, que conseguiu a reeleição, enfim, todas as bandeiras políticas, mas deixar registrado isso aqui na tribuna. E quero aqui, Rosane, fiquei muito triste ontem, em que pese nós estarmos em campos opostos, muito triste porque o Piaia não assumiu, não conseguiu essa vaga por 3 votos na Câmara na Assembleia Legislativa. É uma pessoa do bem, é uma pessoa que contribui, não tenho dúvidas, para a permanência do Estado Democrático de Direito, para a democracia. É uma pessoa que contribui para que a política aqui em Juiz avança. Né? Acho que temos críticas a fazer, mas temos mais acertos do Piaia do que equívocos. E dizer que fiquei muito sentido mesmo, porque Juiz perde e a região perde com isso. Porque o Piaia poderia contribuir, juntamente com o Gerson Burma. Aliás, nós tendo mais um deputado estadual, a nossa região ganharia com isso. E dizer aos senhores que, usando aqui uma palavra, uma frase, citando o meu caro, em nome do falecido Eduardo Campos, pegando parte da palavra dele, da frase, que nós jamais vamos desistir de Juiz e da região. Esse desafio não para aqui, logo, logo, começa as conversações, se já não está havendo para eleição municipal, o ano que vem, já começamos aí. E os partidos começam a levantar aí as suas lideranças políticas para a candidatura a prefeito de Juiz. Não teremos a candidatura do prefeito Balim, que já termina sua gestão, não pode concorrer mais. E nós somos desafiados aqui no parlamento, afinal de contas nós somos lideranças, de daqui dentro tirarmos nomes para a candidatura ao pleito municipal de 2016. E o PSB quer informá-los que nós discutiremos, vamos fazer diálogo com todos os partidos para, quem sabe, o PSB, nessa eleição que vem, ter um nome do partido para a majoritária aqui no município de Juiz. Então, quero parabenizar a todos e um bom segundo turno com o nosso Sartori, que desde o início estamos apoiando, nosso governador, e não tenho dúvidas, desculpe minha cara Rosana Tenroller, a atitude arrogante do Partido dos Trabalhadores, aqui no Estado, e na entrevista do governador Tarso Genro, nós via ontem, que não sequer citou o nome do Sartori, o candidato Sartori, vai deixar o Partido dos Trabalhadores, infelizmente aqui no Estado, isolado de novo. Estou notando que todas as forças políticas do Estado vão ir junto com o Sartori, em virtude dessa, muitas vezes, arrogância que eu achei que o PT tinha deixado de lado, mas aqui no Estado permanece. E a nível nacional, para encerrar, Peseta, vamos avaliar aí junto com a executiva estadual para que lado o nosso partido vai se conjugar e vai se aliar. Era isso, muito obrigado, desculpe o excesso aí no tempo.
Comunicação da liderança, com a palavra o vereador Darcy da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meu honrado comandante, presidente do nosso partido, companheiro Berlese, a nossa saudação. Eu quero aqui, senhor presidente, comunicar ao senhor presidente, senhores vereadores, senhores da imprensa, que a executiva do PDT, que teve uma reunião e terminou agora há pouco, juntamente com a bancada estadual e a bancada federal, e já tomou a decisão para que lado o partido está sinalizando o seu apoio no segundo turno. É bem verdade que essa decisão da executiva, da bancada federal e da bancada estadual, depende ainda de um referendo do diretório estadual, que deve ser convocado dentro de poucas horas ou poucos dias, para a definição final. E a executiva e a bancada estadual federal decidiu aqui o apoio incondicional à candidatura do ex-prefeito José Ivo Sartório para o governo do estado do Rio Grande do Sul. É a decisão da bancada, a decisão da executiva do partido, e que deve ser referendada, então, pelo diretório estadual do partido. Muito obrigado, senhor presidente.
Usando do pequeno expediente, com a palavra o vereador Marildo, da bancada do PDT.
Senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, é claro que a pauta hoje do pequeno e grande expediente e comunicação de lideranças é sobre o pleito acontecido ontem no nosso estado e no país. Quero dizer que o PDT foi muito vitorioso nesse pleito, começando por Ijuí, aonde há muitos anos não tínhamos um candidato natural de Ijuí à federal, que hoje é o deputado Pompeu de Matos. Dizer também do deputado Gerson, na sua reeleição, com uma grande votação, aonde também tivemos colegas apoiando deputado Mota, hoje eleito, deputado Cherini. E mais ainda, então, falando que temos mais um deputado eleito, que é o deputado Peronde, eu acho que nunca na história de Juiz tivemos 3 deputados, 1 estadual e 2 federais aqui na nossa cidade de Juiz. Também dizer que a maior vitória é quando a gente elege um senador da República, principiante na política, onde concorre com uma base que se dizia estremecida no Rio Grande do Sul, um ex-governador e um ex-ministro, e perde a eleição para um principiante, para um candidato novo, que é o nosso senador Lazier Martins, que nós tínhamos como candidato, e que fazia muitos anos que nós não tínhamos um senador vinculado com o partido no nosso estado. E também dizer que em nível nacional, nosso partido conseguiu eleger 4 senadores. Então quer dizer que há um crescimento sim, não só no nosso estado, também como no país afora, e crescemos também na Assembleia Legislativa, senhores vereadores. De 7 passamos para 8. E deputados federais, nós tínhamos 3, e com a coligação elegemos mais, junto o candidato antes do DEM. Mas também, senhor presidente, eu vou fazer um pedido da tribuna. Eu quero saber quando que a Corsã, ou a terceirizada da Corsã, vai terminar com o seu lamaçal no centro da cidade. Faz 30 dias que as obras finalizaram as suas valas, pluvial e cloacal. É claro que choveu, mas não chove todos os dias em Ijuí, não. Tem dias que se pode fazer, sim, o asfalto, o recapeamento do asfáltico na rua Kisenhoven, principalmente. Hoje, não me conhecem, pessoas de fora, olhei a placa de Condor, fazendo um comentário sobre a nossa cidade a respeito da rua 15 de novembro. Mas o que está acontecendo com o Ijuí? Que vergonha! Não se pode estacionar um carro na 15 de novembro, não se pode passar na 15 de novembro. Então isso está repercutindo mal para a nossa cidade. Então, senhor presidente, eu quero esse pedido de informação para saber quando que vão terminar com esse lamaçal na 15 de novembro. Eu acho, vereador Busnello, que encher linguiça é só nos açougue. E nós tínhamos que ter já notificações feitas, que acredito que estejam sido feitas pelo DEMASE, a autarquia, aliás, a terceirizada Corsan, que está fazendo essas obras. Me parece, eu não tenho certeza aqui, não vou falar a minha verdade, que a empresa já foi notificada. Mas se ser notificada e não ser executada, de pouco adianta. Dizer agora, com a notícia do meu líder da bancada, nosso líder da bancada, o vereador Preto, dessa decisão da executiva, junto a nossos deputados estaduais e federais, que estaremos acatando, sim, a decisão do partido em nível estadual, e teremos, sim, que andar mais esses 20 dias para nós elegermos o novo governador do Rio Grande do Sul. Mais um minuto, senhor presidente.
Encerrou o tempo, senhor presidente.
Só para concluir?
Conclua, senhor presidente.
Digamos que alguns deputados gastam milhões, outros gastam um pouquinho menos. Mas tem um ditado curto e certo: quem planta, colhe. Quem anda nas suas bases os 4 anos não precisa de muito dinheiro para se eleger. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Usando do espaço de comunicação da liderança, com a palavra o vereador Valmir Seifert, da bancada do PDT. Ele usando a comunicação da liderança do governo.
De governo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nessa noite, dizer que a gente começa a fazer uma avaliação da política e nós, PDT, a nível de Estado, quando perdemos a eleição no passado, apoiamos o Tarso, hoje o Tarso está no governo e a nossa cúpula maior define que vão apoiar o outro candidato. Vê como é interessante a política, né? Tu começa a ver os interesses, né? Que me Brizola. Mas o que me traz aqui não é falar de política, é um assunto que me preocupa muito. Aproveitando os últimos 2, 3 dias da semana passada, fazendo uma campanha no interior, e a gente vê que a infraestrutura no meio rural está precária. Nosso secretário Júlio Gabi está tendo dificuldades em atender a essa demanda, que é a infraestrutura no meio rural. As estradas estão péssimas e o tempo é bom que chove, né? Para ter planta precisa chover, mas a situação é dramática. E aí eu me deparei com uma situação do pequeno agricultor, vocês pensam num pequeno agricultor que ainda está tirando leite à mão, aonde vendeu com uma empresa, queria recolher o leite lá para a Estrela. Esse coitado ficou para receber dessa empresa R$3.000. Aí mudou, daí veio um cara, boa lábia, comprar outra proposta. Vamos pagar 5 centavos a mais. Outro comprador, outro transportador, passou 3, 4 meses, está lá a empresa, fechou as portas, aí para a região do Vale do Taquari, e ele perdeu mais R$2.000. Olha só a situação que tem de golpista aí. Será que os caras não têm um pingo de vergonha na cara? Fica um coitado no agricultor, que chuva, sol, barro, lidando com os animais, para os caras. Mas isso aí não tem mais cabimento, gente. Vamos ter que se... Não sei, uma parte, porque me deu a liderança.
Só uma parte, vereador Chico. Não, acho que é importante essa discussão e a gente também se deparou com essa realidade acontecendo nos últimos dias. Eu acho que nós, enquanto Câmara de Vereadores, nós tínhamos que chamar aí a representação do Sindicato Rural e nós fazer um movimento, porque eu acho que é o fim da picada, o trabalho da agricultura familiar ser lesado por empresas desse porte. Então fica a minha sugestão, acho que nós podemos no decorrer da semana chamar o sindicato, algumas outras representações, prefeito municipal, para nós irmos atrás dessa empresa e vermos o que vamos fazer. Eu acho que nós temos que fazer uma mobilização grande. Eu acho que não é só Juí, os municípios da região também aí tem, da Grande Juí também tem esses problemas, mas nós fazermos essa reunião agora, o mais breve possível aqui na Câmara, para nós termos alguma posição.
Com certeza, era até a minha proposta de... É um monte de a Cooper Leite foi e um monte de empresas está indo junto. Mas é preocupante, essa situação é preocupante, porque essas pessoas montam uma empresa, recolhem todo o seu produto, anoitece, não amanhece, fica o cara que tem um transporte, 4 ou 5 caminhões que recolhe o produto, os caras pegam um revólver e saem atrás do motorista que não tem nada a ver, que também não recebeu o frete por transportar o produto. Ele também está sendo lesado. Aí ele tem que pagar o combustível, o diesel a R$ 2,50, R$ 2,60, ele também perdeu, e o pequeno agricultor já anda nervoso, daqui a pouco isso vai resultar em morte, gente. Isso vai resultar, a situação é difícil. Acho que nós temos que tomar uma posição, e até mesmo sim, falar com o prefeito, sindicatos, Ministério Público, essas pessoas precisam ser defendidas por alguém. E eu quero aqui deixar o nosso registro, então, através da nossa secretaria, para nós começar a se mobilizar, para não acontecer logo adiante aí uma tragédia.
Ainda no espaço do pequeno expediente, com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, comunidade que ainda nos assiste aqui nessa sessão, a imprensa que nos acompanha, secretário Nelsinho, companheiros da UAB, seu presidente e demais presidentes de bairros. Eu gostaria também, em nome do meu partido, de cumprimentar os deputados eleitos, Gerson Burma, meu vizinho de morada, também o Pompeu Federal, nosso ex-companheiro de na última disputa, Peronde, e dizer que toda eleição ela tem uma coisa que se repete. Acho que o Busnello trouxe muito bem aqui essa questão da necessidade urgente, imperiosa, de uma reforma política. Inúmeros debates já aconteceram nesse sentido, do que nós vemos a cada período eleitoral se repetir. Tirada algumas situações de impacto e de uma caminhada já mais consolidada, como nós temos, por exemplo, a campeã de votos, que foi novamente a nossa querida camarada Manuela, que tem uma caminhada desde que se elegeu a vereadora mais votada de Porto Alegre, sempre ampliou a votação, praticamente dobrando a sua votação, foi novamente com a sua campanha de uma forma inusitada, mas pautada num trabalho voltado à juventude, enfim, aos trabalhadores, às mulheres. Tirando, enfim, uma pequena parte de alguns, inclusive chamavam de fenômeno essa sua campanha, mas acho que já comprovou que o seu trabalho é marcado por muitas agendas importantes. Enfim, é uma deputada que no Congresso Nacional foi nota 100. Como é difícil conversar com muito barulho assim. Vocês que estão lá, não sei, mas a gente que fica aqui na frente é muito ruim. Então, tirando algum ou alguma liderança com toda essa firmeza, por exemplo, da Manuela, a grande maioria é pautada através do poder econômico comandando as grandes campanhas eleitorais. E isso é lamentável, porque tira representação de classe. Quero aqui chamar a atenção para o meu querido camarada Assis Melo, que não se reelegeu lá na Serra, uma pessoa que representa e defende os trabalhadores no Congresso Nacional, defende o desenvolvimento, a educação pública, mas que concorre, e é o que nós já ouvíamos, com toda, enfim, toda uma máquina que lamentavelmente é necessária, ou com clãs familiares que se reproduzem sem nenhuma história, mas que carregam consigo toda a bagagem, né, da herança familiar, dos legados, dos favores, enfim. Cumprimentando os deputados aqui de Juiz da Região, também quero trazer aqui o lamento meu, como vereadora do meu partido, mas dos militantes que ajudaram a fazer a campanha do meu querido presidente do partido em Juiz, o Júnior Piaia. Foi uma campanha modesta, todos puderam ver, carregando um nome que tem história no nosso município, na nossa região, trabalho que se consolidou ao longo deste último ano e meio de atuação junto à Secretaria de Meio Ambiente, fazendo voto em vários municípios do estado, e que, lamentavelmente, por 3 votos, né, ironia do destino, fica fora, né, desta eleição, podendo termos aqui mais um deputado estadual, não apenas mais um deputado estadual, é verdade, Busnello, mais uma liderança com capacidade de interlocução, com diálogo e com muito conhecimento, né, e humildade, como é o nosso querido Piaia. Mas o que faz cada vez mais que eu admire esse companheiro, esse camarada, é que ontem, tendo que consolar a militância que enchia e lotava o nosso comitê e a rua em frente, estava assim muito abalado, mas que hoje já estava lá dizendo, trocando o seu adesivo pelo adesivo da nossa presidenta, do nosso governador, e dizendo: a vida continua. Nosso partido não é movido, o PCdoB, só por eleições. O nosso partido contribui, apenas para encerrar, senhor presidente, para a consolidação da democracia, e o Piaia será, com certeza, um importante cidadão, um importante elemento do nosso partido a trilhar junto para eleger a nossa presidenta Dilma e o nosso governador Tarso, que tem a sua vice, Abigail Pereira, uma grande mulher que foi secretária de turismo e que fez um trabalho que lhe capacita para estar na vice-governança do estado. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
Thank you.